Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula de vinho degustação e hoje especialíssima focada em degustação. Então nós teremos uma aula muito importante para a gente aprender e principalmente entender alguns pontos que são relevantes para avaliação de vinho. E muitos de vocês já devem ter passado por uma dificuldade que eu, prof, passei na minha vida quando estava começando a aprender sobre vinho. O que que era? Parece que a gente toma vinho há muito tempo, toma, 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 e parece que não aprende sobre degustação, parece que a gente não aprende a avaliar, parece que a gente não aprende a entender as características da bebida. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso, gente. E assim, ó, vou dizer para vocês, tá? Talvez alguns não admitam, mas eu acho que todo mundo passa por isso. Menos ou mais, mas passa. Então, aprender sobre degustação nos ajuda a gente consumir melhor, a gente tirar mais prazer da bebida. É super importante a gente aprender sobre degustação, cada um na sua profundidade. Tem gente que quer aprender mais, tem gente que quer aprender menos, tem gente que quer. Vai cada um ter a sua busca, a sua forma. Eu vou degustar com vocês daqui a pouco um vinho. Vou fazer a ficha técnica com vocês, passo a passo, de um vinho tinto. Tinto por quê? Porque eu escolhi tinto porque tinto tem um pouco mais de características. Principalmente por causa de estrutura tânica, normalmente tem um pouco mais de intensidade. Enfim, não é absoluto, mas normalmente vinhos tintos têm um pouquinho mais. E a gente vai fazer o passo a passo da degustação, que esse é um ponto importante. Mas antes da gente entrar no passo a passo da degustação, e até posso mostrar para vocês o vinho que a gente vai estar degustando hoje, que é um vinho brasileiro, safra 2018, que é uma das grandes safras do Brasil, uma safra para vinho tinto muito importante, assim como safras como a 2020 também vai ser super importante. 2018 é uma safra muito importante. E esse é um corte da Lovara, que é uma vinícola pequena, familiar ali do Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. É um corte com Merlot, Cabernet Sauvignon e Taná. Então, são uvas tintas que têm uma certa intensidade, principalmente Cabernet Sauvignon e a Taná, apesar de que a Merlot é uma uva que vai muito bem na Serra Gaúcha e é o que predomina nesse corte. A gente vai dar uma olhada com um pouco mais de calma. Mas ok, então, voltando aqui para nossa aula, algumas dicas importantes antes da gente ir para a parte prática. Primeiro, alguns livros sobre degustação. Gente, quando eu recomendo livro, prestem bem atenção. Não saiam comprando os livros a menos que vocês tenham essa busca que eu vou falar para cada um dos livros, tá? Dois para a gente começar. Primeiro, o Como Degustar Vinhos da James Robson, tá? Esse livro aqui, que é um livro que as tiragens são pequenas, vocês encontram pela internet. Esse é um livro para quem está começando até um nível intermediário de degustação. Esse é um livro que eu recomendo fortemente. Ele é pequeno, ele é um livro muito bacana. Deixa eu pegar ele aqui, cadê? Tchu, 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 tchu. Eu tenho ele aqui na prateleira físico. Deixa eu ver se não está aqui. Eu pego ele para vocês aqui. Para vocês. Bom, daqui a pouco eu pego. A gente vai na degustação, pego ele aqui. Porque ele é um livro bacana e ele fala sobre uvas, sobre técnicas de degustação. Esse óbvio que é uma das maiores, né, especialistas em vinho no mundo, principalmente em autor. Então, este é. Quem está começando a nível intermediário, vai nesse livro aqui. Ele é pequeno, direto, fala um pouco sobre as principais uvas internacionais, ensina um pouco sobre as características, sobre a questão dos nossos sentidos. Então, esse livro é bem bacana. Depois, quem já está do nível intermediário para avançado, prestem atenção. Intermediário para avançado. Prestem atenção no prof aqui. Quem está do nível intermediário para avançado, Aí vamos subir o nível de livro. Vamos para um livro técnico. Tá? Livro técnico, o que que significa? Que é caro, é difícil de achar e a linguagem é técnica. Mas ele é uma bíblia para degustação, que é o gosto do vinho do Emily Peynot. Só que é técnico, tá, gente? Então, quem aqui é do nível intermediário para avançado? Começa com o livro da Jancis, depois vai para o gosto do vinho, que é livro técnico. Então, ele é um livro mais caro, ele é um livro que a leitura dele é técnica, é um pouco mais difícil e tudo mais, mas aí vocês vão estar bem assistido para começar, tá? Tem vários outros livros sobre degustação, vários. Esses são dois bacanas que eu recomendo. Vou recomendando outros para vocês, já recomendei. Mas desses vamos a gente ficar só em dois livros, senão a gente tem uma bibliografia enorme, recomendo vários outros, tá? Mas esses dois aqui são bem consistentes e tem dois perfis bem diferentes. Iniciante para intermediário e intermediário para avançado. Esse livro é difícil de achar, é caro, mas ele é incrível, tá? Ele é a Bíblia da degustação. Okay? Emily Peynot foi um grande estudioso do mundo dos vinhos, um grande professor da Universidade de Bordeaux e que revolucionou a forma de degustar vinho. É, ele, tudo que a gente, a base da degustação moderna de vinho, como a gente entende vinho, como a gente avalia vinho, vem de Emily Peynot. Então, recomendo fortemente, mas é um livro técnico, tá? A linguagem, quem está começando nem vai nele, porque ele é difícil, a leitura é difícil. Os termos técnicos são difíceis, tá? Beleza. Ok. Depois, vamos para o que realmente nos interessa. Ali é só uma bibliografia para a gente começar. Nós vamos falar de degustação de vinho. Então, um ponto importante é o que é vinho? Vinho é uma bebida fermentada alcoólica, ou seja, fermentação alcoólica, converte açúcar em álcool, de uva. Então, vinho é só uva, tá, gente? Só existe vinho de uva. Então, isso que a gente compra em outros lugares, a gente vê lá o vinho de laranja, o vinho de maçã, o vinho de kiwi, o vinho de pêssego. Isso não é vinho. Isso é bebida fermentada de outras frutas, mas não pode chamar de vinho. Vinho é só feito de uva. E aí, a gente, claro, tem diferentes estilos de vinho. É, tem os vinhos tranquilos, brancos, tintos e rosés, são os vinhos mais convencionais, que não são espumantes nem fortificados. Depois temos espumantes, fortificados, os vinhos doces, enfim. A gente tem vários diferentes estilos de vinho. Mas, quando a gente fala de avaliação de vinho, é vinho. Tá? Então, feito de uva. Isso é um ponto importante. Tá? Quando a gente fala de avaliação, o que a gente está falando é da percepção que a gente tem das características dessa bebida à base de uva. Então, essa percepção, ela passa por vários momentos da nossa evolução e do nosso conhecimento. Então, são vários fatores durante a degustação acontecendo. Inclusive, eu chamei a aula de hoje, que ela é uma aula de atualização, né? Ela é uma aula de atualização porque a primeira aula que eu dei para vocês foi a aula 1, que era uma aula que falava sobre degustação, que era essa base. Só que a gente precisou avançar um pouco mais, né? Trazer um pouco mais de aprofundamento. A gente já está aqui trabalhando há bastante tempo, temos várias aulas já, então dá para a gente aprofundar um pouco mais, dá para a gente atualizar esse nosso entendimento. Quando a gente avalia vinho, é exatamente a soma de vários fatores acontecendo, várias características, para a gente associar, para a gente definir o que a gente classifica de qualidade. Qualidade, o que é qualidade? E aqui a gente tem que fazer uma divisão. A gente vai fazer algumas divisões hoje. A primeira é qualidade técnica. Outra coisa é gosto pessoal. Eu falo seguidamente para vocês: gosto pessoal é o mais importante. Nada é mais importante para cada um de nós do que gosto pessoal. Porque é o que vai definir as nossas escolhas. Gosto pessoal, ele é absoluto. Ninguém pode dizer para vocês, para cada um de nós aqui, que vinho doce não é bom, que vinho com mais acidez não é bom, que vinho melhor é o vinho branco, ou tinto, ou rosé. Não, gosto pessoal, a gente vai escolher o que a gente gosta. Isso é absoluto para cada um de nós. Agora, a gente tem que separar gosto pessoal de qualidade técnica. Porque eu posso não gostar de determinado estilo de vinho. Mas quando eu vou avaliar, eu tenho que saber se ele tem ou não qualidade, se ele tem mais ou menos qualidade. Isso é uma questão técnica. Posso, pelo meu gosto pessoal, preferir não tomar esse tipo de vinho, esse estilo de vinho, mas eu tenho que saber tecnicamente o quanto ele entrega. Então isso é importante. Quando a gente vai avaliar, a gente precisa ser, avaliar, a gente precisa ser, e isso não é fácil, tentar ser um pouco mais técnico. Precisa tentar ser um pouco mais entender o produto. Tentando deixar um pouquinho nosso gosto pessoal de lado. Depois que a gente avalia, a gente vai dizer daí, não, esse eu tomaria, não tomaria, eu compraria, não compraria, pelo preço ele é caro, ele não é caro, enfim. E depois eu até, inclusive, vou falar para vocês, depois que eu degustar o vinho, eu vou falar para vocês isso, né? A qualidade técnica dele, vou falar o preço que eu paguei e vou dizer se eu acho que vale ou se não vale. Tá? Mas isso depois que a gente degustar. Mas vamos lá. Então, qualidade de produto vai estar associada às características sensoriais, químico-físicas, características microbiológicas, sanitárias, vários outros fatores econômicos, né? Então, a gente também vai, de certa forma, associar preço, ah, custo-benefício. Eu não gosto desse termo, né? Mas ele é um termo que ele existe. Ah, eu paguei X e o vinho entrega determinadas características. Ah, aquele outro vinho, eu paguei também o mesmo valor e ele entrega mais ou ele entrega menos. Então, esse é um ponto importante também. Vamos avançar. Fizemos uma separação, gosto pessoal e qualidade técnica. Outra separação importante para a gente fazer é as formas, as técnicas de avaliação de vinho. E a gente tem dois grandes grupos. Pega papel e caneta, isso aqui é importante, porque assim, ó, a grande maioria do mercado erra isso. Aqui no Brasil, muito. E se esses dois grandes grupos de avaliação de vinhos, que são muito utilizados, eles têm, digamos que, metodologias um pouquinho diferentes. E eles vão entregar resultados um pouquinho diferentes. Quais são esses dois grandes grupos? É o que a gente chama de approach sensorial, ou avaliação sensorial, ou abordagem sensorial. Approach é o nome internacional. Approach sensorial. E análise sensorial. Esses vão, tá, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. É um pouquinho diferente. São dois grandes grupos de entender as características dos vinhos. O que que separa? O que que é a diferença? Approach sensorial, abordagem sensorial, ela tem regras, ela tem um direcionamento, por exemplo, uma ficha de degustação, mas ela não é ciência. Ela não é ciência. Não tem uma metodologia científica aqui. E análise sensorial é ciência. Porque para fazer análise sensorial tem que seguir metodologia científica. Várias regras científicas para a gente seguir, várias regras ISO e tudo mais. Então, esses são pontos importantes. Aí vocês vão perguntar, qual é a diferença? Bom, os resultados vão ser um pouquinho diferentes. A grande questão é que, vocês vão perguntando, qual que é melhor, qual que é pior? Depende qual é a busca. As duas são incríveis. Tá? Vocês estão dizendo, tá, mas então a ciência é melhor? Não necessariamente. Aliás, o que é mais utilizado no mundo é approach sensorial. Porque você pega uma ficha de degustação, você vai buscar algumas características e vai sair degustando. Aliás, approach sensorial, eu vou chamar só de avaliação sensorial, tá? Uma diferença. Avaliação sensorial e análise sensorial. Por que que eu falo que a maioria do mercado erra? Porque a maioria do mercado chama análise sensorial para qualquer degustação. Análise sensorial é em laboratório, laboratório de análise sensorial. A gente não tem laboratório de análise sensorial em qualquer lugar. Eu tenho, na empresa que eu trabalho na Itália, tem laboratório. Lá a gente consegue fazer análise sensorial. Aonde tem laboratório à nossa disposição? São poucos lugares. Então, se não tiver laboratório e não faz a avaliação, não faz. Só que aí vai fazer approach sensorial. Só que o que que muda, de modo geral? É que no approach, a gente fica um pouco mais influenciável. A gente não está dentro do laboratório, não tem tanta regra, não é tão rígido. Então, os resultados, eles podem oscilar um pouco mais, diferente da análise sensorial. Só que a análise sensorial, laboratório, é caro, né? Tem que envolver um monte de metodologia, muitos degustadores. Então, é muito mais caro de se fazer. Então, approach é muito mais utilizado. O que a gente vai fazer aqui é approach. A gente vai fazer as degustações que a gente faz, os enólogos fazem nas vinícolas, é approach. Né, o que os concursos de vinhos fazem é approach. Então, tudo isso é o mais utilizado. Só que é importante a gente pensar isso, né? Os resultados de approach sensoriais, eles são mais subjetivos, eles são mais do degustador, o que o degustador está achando pela experiência dele. Numa análise sensorial, os degustadores são treinados. Eles são técnicos de degustação. Eles são preparados para aquilo. Na abordagem sensorial, não. Eu vou só chamar de avaliação a partir de agora, tá? Então, esses três nomes, esses três termos, são utilizados para approach. Quais são esses três termos? Abordagem sensorial, approach sensorial ou avaliação sensorial. Esses três termos a gente pode utilizar que são sinônimos para approach, ou seja, que não é a ciência. Tá, os resultados vão ser mais subjetivos, ok? Mas é o mais utilizado no mundo. Tá? É ruim? Não, não é ruim. É muito utilizado, é muito válido. As avaliações de revistas, as avaliações de concurso, os enólogos nas vinícolas. É tudo approach sensorial, né, turma? Então, é muito utilizado. A gente utiliza muito, eu utilizo muito, muito mais do que análise sensorial. Análise sensorial, eu uso, olha, proporcionalmente falando, análise sensorial nas minhas degustações está entre 5% de tudo que eu degusto, porque eu tenho que estar no laboratório. Certo. Só que a análise sensorial, ela tem resultados mais consistentes. Então, aqui para vocês entenderem, aqui é uma análise sensorial que a gente fez, foi um trabalho científico nosso, da empresa que eu trabalho, do Tios Innovation, né, que é o Tio Italiano de Análise Sensorial, de duas DOCGs italianas com a uva Verdicchio. Tá? Isso aqui é uma publicação, depois eu posso passar para vocês, se vocês quiserem. Ela tem em inglês e italiano, que mostra, inclusive a gente fez a aplicação na roda dos aromas, das características mais comuns do Verdicchio de Metallica Reserva, DOCG, e do Verdicchio de Castello di Jesi, DOCG. Então, perfil sensorial das principais características. Claro, é absoluto? Todos os Verdicchios de Metallica Reserva vão ter esse perfil? Não. Mas aqui que está o pulo do gato. A aula de hoje é dar direcionamentos para nos ajudar a entender melhor a degustação, para como melhor a gente pode degustar. A metodologia que eu uso para ensinar a degustação, eu pego informações da ciência e vou colocando no approach. Então, a gente pega ferramentas da ciência e vai colocando no approach para nos dar mais subsídios durante a nossa degustação, para melhorar o nosso resultado. Essa é a diferença da metodologia que eu gosto de usar. Então, por exemplo, a gente vai pegar uma roda de aromas aplicada e vamos usar ela na nossa, por exemplo, na nossa avaliação sensorial, nosso approach. Então, só para vocês verem um pouquinho da diferença. Mas a questão é, approach sensorial é o mais utilizado, né? A avaliação sensorial é o mais utilizado no mundo inteiro. É aquilo que, por exemplo, os grandes críticos usam. As grandes revistas usam. Os grandes concursos usam. A diferença que eu provoco vocês é trazer um pouco mais de ciência da análise sensorial e colocar nas nossas práticas de avaliação sensorial. Por isso que eu gosto de trazer essas ferramentas para vocês, por isso que eu gosto de trazer esses gráficos, por isso que eu gosto de trazer rodas de aromas, né? A roda de aromas que eu dou, eu vou trazer para vocês, eu vou dar para vocês um presente, eu vou dar um presente para vocês, uma roda de aroma científico. Vocês ali vão ter aromas que são cientificamente comprovados, são muito presentes nos vinhos. Então, legal para a gente usar como uma ferramenta complementar de estudo, né? A ficha de degustação. Bom, eu explico um pouco mais daqui a pouco para você sobre roda de aromas e ficha de degustação. Vou dar os dois presentes para vocês, tá? Para quem ainda não baixou, eu vou dar para vocês baixarem. Isso é um presente para vocês, tá bom? Ok. Os grandes críticos, então, os grandes avalistas, os grandes degustadores, os próprios enólogos usam avaliação sensorial, tá? Então, eu estou usando o termo avaliação, é o termo approach. Então, é super válido. É reconhecido, é o mais utilizado e é o que a gente vai fazer hoje, inclusive aqui daqui a pouquinho. Legal. Beleza, entendemos um pouco essa diferença. Tá? Por isso, quando a gente ouve alguém falando, ah, vou fazer análise sensorial, vou fazer análise sensorial, se não está seguindo, se não está no laboratório de análise sensorial, seguindo regras científicas, não é análise sensorial, é avaliação sensorial, que também é super válido, só o termo está sendo utilizado errado. Agora aqui é importante, tá? Porque entendemos o conceito, vamos praticar esse conceito, mas a gente tem que se preparar para isso. Temos que nos preparar para isso. Então, assim, já vamos separar uma coisa aqui. Falamos de gosto pessoal, primeira etapa. Primeira separação, gosto pessoal e qualidade técnica. Segunda separação, análise sensorial e avaliação sensorial. Terceira separação, beber vinho de avaliar vinho. Os dois podem ser por degustação. Eu posso degustar vinho só para beber. E eu posso degustar vinho para avaliar. Alguns autores gostam de usar o termo degustação somente para quando vamos aplicar para avaliar, né? Usa o termo degustação só quando vai avaliar, entender características. Alguns autores dizem degustar pode ser só para degustar, provar um pouco de vinho, enfim, não avalia, só prova. Mas temos que separar o que é beber vinho do avaliar vinho. Beber vinho é o mais importante sempre, tá? Porque não tem formalidade, regra nenhuma, é entre os amigos, vai, bebe, é hedonístico, todo mundo se diverte, ok? Não importa a taça, não importa o ambiente, é beber vinho, ser feliz. Que é para isso que vive, que o vinho existe. Ah, então, não adianta, gente, é para isso que o vinho existe, então isso é importante. Mas quando a gente quer avaliar vinho, então aqui é mais importante do que qualquer outra, inclusive talvez esse seja o slide mais importante da aula de hoje. Quando a gente quer avaliar vinho, e aí quando a gente quer avaliar vinho, a gente quer prestar atenção nas características da bebida, nós temos que nos preparar um pouquinho mais, tanto nós quanto o contexto, porque quanto melhor o contexto estiver adequado, melhor vai ser a nossa capacidade de receber e entender aquelas informações, aquelas percepções do vinho. Aliás, falei para vocês, muita gente passa por essa dificuldade que é, eu passei, muita gente passa, não todo mundo, que é, pô, parece que eu bebo vinho a vida inteira e eu não aprendo. Parece que eu não consigo evoluir. Parece que as pessoas tudo degustam, olha, acompanham os professores, eles entendem. Parece que eu nunca vou aprender. O que está acontecendo? Essa separação que ela é importante. Porque o que que acontece? A gente passa a vida inteira bebendo vinho. E isso é o melhor. É para isso que a gente aprende para beber melhor, inclusive. Só que se a gente não nos preparamos para uma degustação técnica, a gente não evolui. E essa é a separação importante. É essa barreira que a gente tem que romper para a gente conseguir aprender, ou iniciar a aprender, ou avançar no aprendimento, no aprendimento, na aprendizagem sobre degustação. No nosso entendimento sobre degustação. Então, para degustação, e eu estou chamando aqui de degustação técnica, é exatamente isso: é tentar entender as características das bebidas. A bebida, vinho. Então, para acontecer a avaliação sensorial, mesmo a avaliação sensorial, concurso, julgamento, outras avaliações, o que a gente vai fazer aqui agora, a gente precisa ter uma preparação mínima para isso. Então, formalidade passa a partir de agora a ter importância. E aí, formalidade não é ser chato, né, gente? Formalidade é ter uma metodologia, é ter uma taça limpa, ter uma taça adequada. Eu não preciso ter uma taça ISO, né? Por exemplo, que é uma taça, que eu mostro para vocês com mais calma, que é uma taça oficial de degustação, padronizada. Não preciso, posso ter a minha taça. Taça pode ser qualquer uma, mas a taça tem que ser limpa. A taça pode ter cheiro, né? A taça tem que ser adequada. É a ferramenta de degustação, é a taça. Então ela precisa ser adequada. Eu sou chato com taça. Essa taça tem uns pelinhos aqui, eu limpo, faço polimento, enfim. Por quê? Para a ferramenta ser a mais adequada possível. Então, essas formalidades que eu estou trazendo aqui para vocês, elas são formalidades não para ser chato, não para ser maçante, é porque elas são importantes para a gente aplicar a degustação técnica de forma adequada, né? Outra coisa, a gente criar adequar o ambiente, né? Seguir algumas regras de adequação de ambiente, taça é uma, o local adequado é importante, não pode ter muito cheiro forte, não pode ter um local que tem uma boa iluminação, um local onde a gente tem o vinho na temperatura certa, a gente tem uma taça limpa, taça adequada, né? A quantidade servida na taça. Então, para fazer degustação técnica, a fazer avaliação, a gente precisa estar um pouquinho mais organizado. Ah, Marcelo, mas eu não tenho uma taça isso. Usa a melhor taça que tem. Ah, mas no local que eu vou degustar não tem tanta luz. Não, beleza, tenta botar uma luzinha um pouco melhor. Não, isso aqui não pode inibir vocês de praticarem degustação. Mas quanto melhor tiver o ambiente, com certeza a avaliação vai ser melhor, vai ter melhores resultados. Se eu vou fazer uma degustação e tem um local, é uma cozinha que estão fritando bacon, vai sentir cheiro de bacon. Eu vou sentir, vou botar a taça no nariz, né? Vai ser difícil de entender as características, né? Eu vou degustar num local que é muito escuro, eu não vou conseguir daqui a pouco ver a cor, as cores, né? Ver a tonalidade do vinho, ver a transparência, brilho, outras características. Então, preparação, ela é importante. Para degustação técnica, ela é importante. E uma dessas preparações, talvez a mais importante, não vou dizer a mais, mas uma das mais importantes, com certeza, é uma metodologia. Metodologia é importante. E eu vou trazer para vocês, o que eu vou aplicar com vocês hoje é uma metodologia que eu uso. E aí, metodologia, a gente pode associar fichas de degustação. Então, tem várias fichas de degustações que são muito boas, eu recomendo, né? Eu estudei em várias escolas de vinho, continuo estudando. Tem várias fichas, elas são diferentes entre elas, mas elas têm uma mesma busca. Elas buscam o entendimento das características sensoriais dos vinhos. Então, tem várias fichas legais. A ABS tem ficha, a WST tem ficha. A French Wine Scholar tem ficha, enfim, né? Tem várias fichas, tem várias. Se vocês pegarem os livros de degustação, cada professor vai ter uma metodologia, uma ficha. Mas o que que é importante? É a gente seguir uma ficha, a gente seguir uma metodologia, até a gente ter um bom conhecimento sobre degustação, a ponto de não precisar usar uma ficha. Eu vou dizer para vocês, eu toda vez que eu fazer uma degustação técnica, eu normalmente tenho uma ficha. Ah, eu decoro, eu sei a ficha de cor. Sei. As fichas que eu uso, eu sei de cor. As fichas que eu ministro aula, eu sei de cor. Mas eu gosto da ficha. Eu ainda gosto de pegar, anotar. Então a gente vai ter um norte. Esse é um dos pontos que nos dificultam a gente não aprender sobre vinho. É porque a gente não tem normalmente uma metodologia. Quer aprender sobre degustação? Segue uma metodologia. Ok? Então, várias fichas diferentes e uma boa. Gente. Qual ficha eu recomendo para vocês? Eu recomendo a minha. A que eu uso. Mas várias dessas que eu falei para vocês são muito boas. Tá? A WST, a ficha da ABS, são fichas muito legais, bem consistentes. Tá? Qualquer uma delas vocês vão estar numa boa metodologia. Agora eu vou dar para vocês, de presente, né, para quem não baixou ainda, a ficha de degustação que eu uso. Qual é a diferença da minha ficha de degustação para as demais? É que essa ficha que eu uso, ela traz algumas metodologias da análise sensorial. Ela traz algumas, ela mistura um pouco do approach sensorial, da avaliação sensorial, com a análise sensorial. É a análise sensorial, Marcelo? Não, não é, porque não está no laboratório. Mas ela busca algumas dessas informações de análise sensorial. Ok? Dentre elas, o local, a forma da gente fazer a marcação. É como a gente trabalha, as barrinhas, enfim, eu vou aplicar agora, eu vou degustar o vinho com vocês e vou aplicar essa ficha na degustação. Aí se vocês olharem, muitas das informações aqui são as informações que a gente encontra na maioria das fichas. Por quê? Porque elas têm uma mesma busca. Ah, tá, mas vai ver a cor, álcool, tanino, sim, porque é isso que a gente avalia nos vinhos, indiferente da metodologia. É isso que a gente quer entender. Ah, tá, mas para avaliar a qualidade, gente. As fichas, por mais que elas tenham pequenas diferenças, elas têm uma mesma busca. E às vezes pode mudar um pouquinho a linguagem, às vezes pode mudar um pouquinho a conotação, né, o termo utilizado, mas elas buscam a mesma coisa. Elas buscam a mesma coisa, que é entender sobre vinho, entender as características sensoriais dos vinhos. E uma outra ferramenta, então aqui vai ter de presente. Quem não baixou, eu vou depois botar lá para vocês baixarem, tá? E uma outra ferramenta. E também eu fiz, foi uma outra pesquisa científica minha, que foi trazer uma roda de aromas consistente para o Brasil. Essa roda de aromas, ela parte da pesquisa da Ennobel, que é uma PhD, que é hoje já aposentada, da UC Davis, Universidade de Davis, na Califórnia, que desenvolveu essa metodologia, e eu, em cima da pesquisa dela, eu fiz uma pesquisa para trazer isso para uma linguagem para o Brasil. Então, a roda de aromas é uma ferramenta que também nos ajuda muito na avaliação da bebida. Por quê? Porque ela vai nos direcionar, a roda dos aromas é uma ferramenta também complementar, que vai nos ajudar a entender os aromas ou procurar os aromas mais importantes encontrados nos vinhos. A roda de aromas é absoluto? Não. Pode ter outros aromas que não estão na roda? Claro que pode. E vocês podem descrever. Eu tenho, pra vocês terem ideia, eu uso a roda de aromas direto, eu tenho sempre. Inclusive tá lá, se vocês verem lá atrás, eu tenho um quadrão com a roda de aromas. Botei umas garrafas aqui. Enfim, mas tá lá um quadro lindão e eu vou dar para vocês esse cartaz 0800 também para vocês. Vocês só imprimirem, quiserem fazer um cartaz, se quiser só usar em PDF para consultar e tudo mais, eu vou dar. São dois presentes que eu tô dando para vocês na aula de hoje, tá bom? São dois presentes para vocês. Queridos e queridas aqui, que vocês merecem. Mas roda de aromas ajuda bastante. E eu fiquei, na verdade, a especialização que eu fiz na Itália, esse foi o resultado dessa especialização. Tá? A roda de aromas para o Brasil. Porque a gente tem várias rodas de aromas, com vários perfis, várias características. Não estou dizendo que essas minhas ferramentas são melhores que outras, não. Mas são ferramentas que facilitam para vocês, ajudam vocês. Tem várias outras, vocês podem usar outras fichas de degustações, outras rodas de aromas, enfim, mas eu sentia muita falta de uma roda de aroma consistente, uma roda de aromas que a gente conseguisse, aqui no Brasil, com termos internacionais, mas com linguagem brasileira, se vocês usarem qualquer um desses termos internacionalmente falando, vão se entender, né? Porque essa é uma busca importante, mas em português, né? Com as características aqui que a gente consiga utilizar. E a roda de aromas, ela funciona para a gente buscar as principais características por famílias aromáticas. Daqui a pouco a gente vai praticar e a gente vai utilizar essas ferramentas, tá? Então, por exemplo, aqui, a roda de aromas, a mesma roda, essa roda que eu desenvolvi em cima da pesquisa da Ennoble, aplicada para, por exemplo, Malbec. Então, esses aromas que estão aplicados aqui na roda são os aromas mais comuns dos vinhos de Malbec. Por isso que usar essas ferramentas nos ajudam. Ah, são só esses aromas que a gente vai ter nos vinhos Malbec? Não. Esses aromas vão estar em todos os vinhos de Malbec? Não. Mas se vocês forem degustar um vinho de Malbec e vocês começarem buscando essas características, muito provavelmente essas características vocês vão encontrar algumas delas nos vinhos de Malbec. Eu dou certeza para vocês. A menos que o vinho esteja estragado. Ou que o vinho esteja muito evoluído, né? Evoluído demais, enfim. Mas muitos desses aromas vocês vão encontrar nos vinhos de Malbec. São os mais comuns. Então eu faço. E isso aqui vem da ciência. Falei para vocês a roda de aromas. A minha pesquisa foi em cima de uma publicação de uma PhD. E isso então, vai nos ajudando. Então, ter essas ferramentas vai nos ajudando a entender, né? Deixar mais lúdico, mais fácil da gente ir entendendo a bebida. Por isso que eu gosto de trazer essas ferramentas da ciência. E aplicar para avaliação sensorial. Né? A gente vai pegando um pouco dos dois mundos e vai utilizando. Certo? Bom, mas a gente chegou até aqui para praticar. Então, vamos praticar degustação de vinhos agora. Antes da gente ir para a prática, deixa eu trazer aqui e responder algumas perguntas de vocês, que eu vi que vocês estão trazendo aqui. E aí já vamos para a degustação. Então, quem. Agora é a hora, quem não tá com vinho aí pode pegar, pega um vinho, de preferência um vinho tinto, melhor ainda se for um vinho tinto brasileiro. Pega ele aí que a gente vai praticar, vou ensinar algumas técnicas para vocês e vou avaliar um vinho com vocês. Enquanto isso, deixa eu ver aqui algumas questões que vocês trouxeram. O Fernando falou sobre a questão que tem a roda dos aromas da Amazônia, tem, é bem legal, o pessoal fez, é uma publicação também bem bacana, com os aromas. Comuns, principalmente no norte do Brasil, com termos muito utilizados lá, é bem legal, recomendo para vocês. Estão perguntando como baixar a ficha de degustação e a roda dos aromas, eu falo para vocês daqui a pouco, para quem não baixou ainda, tá? Já mostro para vocês. A Ana Paula perguntando como polir as taças, primeiro lava bem a taça, depois pega álcool líquido acima de 70%, 70% para cima, e aí pega um pano bem macio que não solte pelo, passa álcool na taça e vem limpando ela com álcool depois que ela estiver bem limpa, tá? Tem que lavar ela bem E depois o polimento que a gente vai fazer, na verdade, é com álcool e um pano, uma flanela bem macia e que não solte pelinhos, certo? Para poder limpar bem. Depois a Initi tinha perguntado qual a temperatura certa para os vinhos. Bom, aí vai depender muito do estilo de vinho, tá? Inclusive eu coloquei para vocês já o material, aquele guia de estilos de vinho que eu tenho, tá? Se vocês entrarem lá, quem não baixou ainda, depois pode baixar, que é um guia de estilos de vinho, que lá tem os aromas, né? As variações de temperatura recomendada para cada estilo de vinho, tá bom? Cada estilo de vinho tem uma temperatura um pouquinho mais recomendada, certo? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui. Onde encontra a ficha, já vou falar para vocês. Né, pessoal, a gente falou que fez um quadro lindo, eu também fiz um quadro lindão com a Roda dos Aromas. Gente, tá aí, tá? Para vocês, são meus alunos, é de graça, tá? Para vocês que são meus alunos, é de graça. E eu provavelmente vou cobrar esse material depois, tá? Vou cobrar, acredito, não vou mais dar de graça, mas para vocês são meus alunos, vocês ganham de graça. Ok? Esses foi dois presentes para vocês, lindões. Tá bom. Bom, vamos para degustação? Vamos praticar? O que que eu vou degustar com vocês? Tá? O que que eu vou degustar com vocês hoje? Eu vou degustar um vinho tinto Serra Gaúcha. Eu vou fazer uma avaliação desse vinho, uma avaliação técnica, ou seja, buscando as características, tentando entender as características desse vinho. 2018, eu já servi, um pouquinho antes de começar a aula, eu abri essa garrafa, eu servi uma parte dele num decanter, para uma outra pesquisa que eu estou fazendo, né? E vamos ver como é que ele vai mudar depois, características e tudo mais. Deixei metade da garrafa ainda aqui, e eu vou degustar com vocês agora, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa da nossa ficha de degustação. Eu vou usar a ficha aqui. Preciso papel, preciso caneta. Preciso ter taça limpa. Preciso ter bastante água. E um copinho para descarte também é recomendado, tá? Eu vou pegar o meu aqui. Aqui meu suporte. Eu já vou pegar aqui. Tenho tudo aqui. Meu copinho para descarte. Minhas taças. Certo. Tá tudo aqui, vamos trazer para essa câmera. Então já vou começar a minha degustação. Quando eu tenho tudo pronto, esse é um ponto importante da organização. Prepara, deixa tudo organizado, deixa tudo pronto e aí começa a degustação como um todo. Ou seja, se a gente vai parando durante a nossa degustação, agora esqueci um não sei o quê, esqueci um não sei o quê, vai nos parando e a gente vai interrompendo a degustação e vai nos tirando a concentração. Então, ter essa preparação antes é super importante. Tudo preparado, ok? Vamos degustar. Ok. Eu tenho que tomar uma decisão agora, que é vou degustar às cegas ou não. Degustar às cegas é eu não sei o vinho que eu vou estar degustando, que é uma metodologia super recomendada. Ou vou degustar às claras, sabendo o que que é, e depois eu vou buscar as informações técnicas desse vinho para comparar com a minha degustação. Gente, quando a gente vai buscar informação técnica, não é o que está escrito no contrarrótulo, não é o que o produtor vai lá e escreve na garrafa, avaliação, porque aquilo ali é muito lúdico, aquilo ali é muito da visão do quem está vendendo, é muito marqueteiro. A percepção sensorial que interessa mesmo é a que a gente está fazendo. Porque não tem, você não vai pegar um vinho, quando tem escrito ali as características sensoriais, seja na ficha técnica, seja no contrarrótulo, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, né? Aromas de frutas, madeira, aquele aroma integrado de baunilha com toque floral. A gente lê aquilo ali, a gente ama o vinho já, né? Sem abrir, a gente já tá apaixonado pelo vinho. E não tô dizendo que é errado, não. Só que não necessariamente o que a gente vai encontrar no vinho é o que está escrito ali atrás, tá? Então não leiam isso, não leiam antes de degustar o vinho. Mas ok, aqui não vai ser às cegas, que a gente vai saber qual é o vinho, mas depois eu vou buscar as informações técnicas dele, não essas informações de características sensoriais. Não interessa, tá? Interessa informações de como que ele foi feito, quais são as uvas, teor alcoólico, tempo de passagem por madeira, isso tudo interessa. Mas depois, ok? Legal. Então já vamos preparar tudo. E eu vou subir uma ficha de degustação. Ah, antes disso, vamos servir uma dose de degustação. Então, Eu tenho uma taça, quando a gente vai servir, a gente vai ver se a taça tá limpa, se ela não tem cheiro, se não tem impurezas. Eu sempre tenho uma taça reserva, né? Então eu sempre tenho, porque se uma delas está com problema, né? Ah, uma tá suja, uma tá tem cheiro, enfim, eu sempre tenho uma taça reserva que se eu precisar. Minha taça está adequada, eu vou servir uma dose de degustação. Dose de degustação, gente, ela é uma dose que ela não pode ser muito grande. Se eu pegar essa taça e eu servir ela metade, já é difícil de degustar. Se passar da metade é quase impossível. Ah, dá para tomar, mas a gente não consegue praticamente manusear a taça. Então, a dose para uma degustação, para buscar características, é no máximo um terço da taça. Na taça ISO, a gente trabalha normalmente com uma dosagem. E aí, para análise sensorial, uma dosagem que vai normalmente oscilar entre 25 e 50 ml. Depende da metodologia que a gente está utilizando. E raras exceções vai ser diferente disso. Tá? Mas de 25 a 50 ml. Então, quem que eu sempre recomendo? Para uma degustação técnica, 30 ml. Vai muito bem. Então, serve a dosagem aqui. Então, no máximo um terço, eu vou servir um pouco menos. Vou servir em torno de 30 ml, a gente já consegue avaliar. Tá? Como a gente vai dar uns goles a mais, vamos botar 50, que vai dar mais ou menos aqui. É um pouco abaixo de um terço da taça. Então, o que eu vou fazer? Vou servir mais ou menos. Não precisa ser exato, tá? Não precisa pegar conta-gotas, não precisa pegar régua, gente, não precisa, ok? Não precisa. Então, eu servi aqui algo em torno então, de 50 ml, que tá adequado. Se passar disso, já começa a ficar um pouco mais difícil. E vou começar minha degustação. Para eu fazer essa degustação, o que que a gente vai utilizar? Uma ficha de degustação. Então, essa ficha, aqui. A ficha ela é dividida em quatro etapas. Essa ficha que eu estou utilizando, essa ficha que eu vou trazer para vocês. Quais são os insights que eu trago nessa ficha de degustação da análise sensorial científica? Essa não é científica, essa é uma ficha de degustação para avaliação sensorial, para approach. Essas barras são super importantes, porque essas barras elas vão marcar de um lado a outro. Tá? Então, a gente pode marcar qualquer parte da barra. Mas se a gente marcar, para quando a gente está começando, o que que eu recomendo? Marca. O que que é mais próximo na percepção de cada um em cima das marcações? Então, por exemplo, intensidade. Marca ou pouco, ou médio, ou muito. Pode marcar qualquer lugar da barra, mas se a gente começar marcando em cima das marcações cheias, que eu chamo, é mais fácil. Porque, tá, entre o pouco e o médio, tem várias intensidades de cor. Por isso que tem a barra. Na ciência, a gente usa as barras que a gente pode marcar em qualquer local. Porque entre um vinho com pouca intensidade e com média intensidade, tem um monte de coisa acontecendo. Mas hoje, gente, a gente vai marcar em cima da marcação cheia, para facilitar a nossa vida. Ok? Então, a gente começa. A degustação, a avaliação técnica, ela tem quatro etapas: a avaliação visual, a avaliação olfativa, a avaliação gustativa e as conclusões. Quais são as características globais, o fechamento da degustação? Nós vamos começar com a primeira etapa aqui, que é a avaliação visual. Para fazer a avaliação visual, o que que a gente precisa? Sempre uma superfície branca e a gente vai inclinar a taça a 45 graus na nossa frente. Tá? Vou trazer essa câmera aqui, fica melhor. Então, uma superfície branca, por quê? Para eu conseguir ver a cor, a intensidade e tudo mais. E olha por que que não dá para passar muito do volume. Olha aqui com 50 ml já fica bem cheinha a taça, principalmente uma taça ISO. Eu vou olhar 45 graus na minha frente e aí eu vou começar a avaliar da parte central para a borda. E aí eu vou ver se tem resíduo, se não tem. Por isso que a gente tem que ter uma metodologia. Quando a gente tem uma metodologia, a gente já sabe o que a gente vai procurar. Primeira coisa que diz, gente, a metodologia tem um passo a passo. Se diz que é para começar pelo visual, vamos começar pelo visual. Dentro do visual, está dizendo para começar pela limpidez, depois pela intensidade de cor, depois pela própria cor, tonalidade da cor e outras observações. Limpidez. Esse vinho que eu estou degustando com vocês é um vinho que ele é limpo ou límpido, a gente pode ver, são sinônimos. Não tem resíduo, não tem borra, não tem nada flutuando, ok? Tem nada diferente aqui dentro. a intensidade de cor, ou seja, o quanto eu consigo ver através do vinho, o quanto tem de pigmento nesse vinho. Esse vinho tem, olha, eu já posso colocar como muita intensidade, já que é uma marcação cheia. Então, esse vinho, e aí a gente vai marcando, por exemplo, é um vinho limpo, é um vinho que tem muita intensidade de cor. Podem marcar como vocês quiserem, tá? Quer botar um redondinho, quer marcar um xizinho, como vocês quiserem. Só tem que vocês conseguirem ver onde está a marcação. Eu vou para a cor. É um vinho tinto, já consigo ver, e que a tonalidade dele é uma tonalidade que predomina as notas, a tonalidade, o tom vermelho. E o tom vermelho eu chamo de rubi. E aí eu começo a olhar do centro para a borda. Então, a parte central dele, essa parte que tem mais volume de vinho, é vermelho, completamente vermelho, mas com muita intensidade. Por isso que é diferente a tonalidade da intensidade. E a borda começa a ficar um pouquinho mais transparente, tem menos líquido. Mas o que a gente chama de reflexo, ou seja, quais são os reflexos que a gente tem na borda do vinho, muda a tonalidade? Não muda. No meu, continua sendo rubi. Por isso que muita gente fala, ah, a cor dele, a tonalidade é rubi com reflexos rubi. Ou não, não tem reflexo, porque é a mesma cor. É a mesma tonalidade. Certo? Legal. Então, a gente já viu. Se eu fosse falar da limpidez, se fosse falar da intensidade, se eu fosse falar da cor do vinho, tudo beleza. E outras observações que tem na ficha são outras características que queira salientar dessa etapa. Por exemplo, etapa visual. Tem outras características visuais que eu queira salientar? Eu poderia falar, por exemplo, que esse é um vinho brilhoso, tem bastante brilho. Eu poderia falar de lágrimas, se eu quisesse, agitar o vinho na taça e ver se tem cor na lágrima, para ver o escorrimento da lágrima. Aí tem um monte de coisas, outras observações que podem se colocar. Tá? Então, se não está acima, pode botar em outras observações. Tem perlagem, não tem perlagem. Tem borbulha, não tem borbulha. Tem presença de cristais, né? Tem resíduo de rolha, abriu errado, tem resíduo de rolha. Tudo pode colocar em outras observações, não tem nenhum problema. Fechada a etapa visual, pum, vamos para a etapa olfativa. Só vejam que a etapa olfativa tem menos itens e ela é uma das mais importantes. Por quê? Porque os aromas, aqui a gente está falando de aromas nasais, né? Olfativo, aroma direto, muitos desses aromas vão já dar um direcionamento importante do vinho, de qualidade, de características e tudo mais. Então, a primeira coisa da parte olfativa é leva a taça ao nariz sem agitar a taça. Sem agitar. Inala devagar e longo. Por que sem agitar? Porque se eu agito, eu vou volatilizar todo o vinho. Eu vou agitar daqui a pouco, mas primeiro eu vou sem agitar. Então, sem agitar, leva a taça ao nariz. Inala devagar e longo. E a gente já começa a ver a condição do vinho, se tem algum aroma ruim ou não, a intensidade, ou seja, quanto desses aromas estão evaporando, né? Estão se desprendendo do líquido. Já começa a sentir as características aromáticas, as famílias aromáticas. Então, sem agitar, condição. Só tem cheiro de vinho. Não tem nenhum cheiro diferente. Vinagre, nem cheiro de pano sujo, nem cheiro de galinheiro, nem cheiro... Não. Nem cheiro de acetona, só tem cheiro de vinho. Todos os aromas positivos. Então, o vinho limpo. Aromaticamente, limpo. A intensidade dele. Pode manter uma distância do nariz aqui. Eu estou uns 3 dedos da taça, estou entendendo o vinho. É um vinho com muita intensidade de aromas. É um vinho bem aromático. Volta bastante aromas. Se uns 3 dedos eu não entendo, sem agitar a taça, não agitei a taça ainda. Eu tenho que ir aproximando meu nariz da taça. Eu encosto na taça e aí eu entendo, a intensidade baixou um pouco, né? Então eu já boto como média. Muitas vezes eu tô com o nariz na taça e eu não entendo os aromas. Eu sinto um aroma, mas não entendo. Tem que botar dentro do nariz. Aí é pouca intensidade. Então esse vinho, especificamente, a gente já vai marcando. Esse vinho aqui, o que que ele tem? Ele tem uma condição olfativa limpa, só cheiro de vinho. Ele tem uma intensidade olfativa alta, muita. Alta e muita são sinônimos. Opa, legal. E agora a gente vai para as características de aroma. Características de aroma normalmente é onde as pessoas vão ter mais dificuldade. E é normal. Para isso, a gente tem a roda dos aromas. Para a gente começar a procurar alguns aromas. E como que a gente usa a roda? O que eu fiz aqui? Eu cortei a roda em duas partes, para ficar mais fácil da gente ver ela. Pra vocês conseguirem ler aqui as características. É a mesma roda, eu só cortei ela pelo meio. Então aqui tem uma parte, aqui outra parte. Tá? A roda, ela se chama roda porque ela é uma roda, né? Então, girar ela, não importa a forma que você está usando ela, ela vai estar separada por famílias aromáticas. Como que a gente usa a roda dos aromas? Gente, aqui é mais importante do que necessariamente vocês entenderem agora as características do vinho, porque essa ferramenta vai ajudar muito vocês. Como que a gente usa a roda dos aromas? Se eu voltar aqui, primeira parte. A roda tem três níveis. Então, primeiro nível, as famílias aromáticas. Um segundo nível, aonde a gente vai ter as famílias mais específicas aromáticas. E um terceiro nível, aonde a gente vai ter os aromas específicos. Como que a gente usa a roda dos aromas? Eu começo a avaliação, então eu vou lá. Bom, esse vinho tem alguma característica frutada. Começa pela parte central da rota. Esse vinho, esse que eu estou degustando, tem características frutadas? Ele tem. Então já marca aqui. Ele tem característica de fruto seco? Não. Tem uma característica herbal, vegetal? Tem. Marca aqui. Tem a característica floral? Não, não tem. Poderia ir, ainda estou na parte central, agora na outra parte da roda. Ah, ele tem notas minerais? Não tem. Microbiológica? Não tem. Não sei o que é microbiológico. Bom, a gente vai ler depois na última parte da roda. Ele tem algumas notas empireumáticas, algumas notas amadeiradas. Bom, já vamos chegar. Mas vamos pegar aqui, nessa parte principal. Eu identifiquei no primeiro nível que ele tem aroma frutado. Beleza. Vamos para o segundo nível. Tem aroma frutado? Vamos tentar avançar um nível. Ele tem esse aroma frutado de fruta cítrica? Nesse vinho, não. É aroma de fruta branca? Não. É aroma de fruta tropical? Não me lembra banana, melão. Não. Fruta vermelha? Ah, fruta vermelha ele tem um toque. Marca. O que mais? Tem aroma de fruta preta? Fruta preta tem. E até um pouco mais evidente. Então, fruta vermelha e fruta preta ele tem. Tem fruta cozida, fruta. Não, não tem. Ah? Então, beleza. Então, eu já sei que aqui eu vou ter um vinho com aroma frutado, um toque de frutas vermelhas e toque de fruta preta. Sentiu a fruta vermelha? Tenta avançar mais um nível. Ah, é morango? Não. É groselha? Não. É framboesa? Não. É cereja? Ah, ele lembra um pouco de cereja. Beleza, faz uma marcação. Então, esse vinho tem um aroma frutado de frutas vermelhas e um toque de cereja. A roda, é legal vocês pegarem a roda e ficar brincando com ela. Gente, não tem certo e não tem errado aqui. O que vocês têm aqui ajudar vocês a entender essas características. Ah, eu nunca senti um aroma de cereja. O que eu preciso fazer? Precisa cheirar uma cereja. Vai na feira, compra a cereja. Né? Compra, testa, mastiga, rompe ela, corta, cheira a cereja para entender o que é um cheiro, um aroma de cereja. Esse vinho tem aromas de ameixa. Nem é uma ameixa, é uma ameixa preta, mas não é aquela ameixa seca. É uma ameixa muito madura que ficou preta, né? Que escureceu. Então esse vinho apresenta muito isso. Então a gente vai marcando. Então vocês podem ir praticando etapa por etapa. Não inventa a coisa. Não tá sentindo, não coloca. Ah, só senti aroma. Marcelo, só senti aroma frutado. Deixa eu dar uma limpada nessa roda aí. Marcelo, só senti aroma frutado. Beleza, marca o frutado. Eu não consigo entender se ele é fruta vermelha ou fruta preta. Beleza, marca o primeiro nível. Por isso que o primeiro nível é mais importante. Ah, Marcelo, mas eu senti, eu sinto, eu conheço muito ameixa. Eu senti aroma de ameixa. Já sabe, pega ameixa e trilha, ó. Ameixa, fruta preta. Pode ser uma ameixa vermelha também, não tem nenhum problema. A roda, ela não é absoluta. Ela é uma ferramenta complementar. Eu tenho ameixa vermelha e tenho ameixa preta. Pode. Eu botei aqui os aromas mais comuns, já usando um direcionamento. Gente, é infindável a quantidade de aromas que vocês podem sentir. Mas aqui ajuda vocês. Por exemplo, esse vinho, e agora aqui vou dar até uma limpadinha nele, para a gente marcar aqui. Beleza. Marquei, limpei aqui. O que que eu sinto nesse vinho? Aí, para a gente sentir, primeiro, sem agitar a taça, eu sinto aroma frutado, eu sinto aroma herbal, eu sinto um aroma relacionado com alguma coisa, talvez, de madeira, de empireu mático. Bacana. Vou agitar a taça 3, 4 voltas. Aqui, vamos mudar de câmera. Ó. 3, 4 voltas. Leva a taça ao nariz. Inala devagar e longo. E aí a gente vai ver que vai ficar bem mais intenso o vinho. Muito mais. Vai soltando muito mais aroma. Mas muito mais intenso, inclusive. Legal. Fica mais intenso o caráter frutado. E eu já começo a avaliar. Bom, esse vinho tem um aroma de aroma frutado, que lembra fruta vermelha e fruta preta. Que lembra alguma coisa de cereja e ameixa. Não é compota, não é geleia. Ele tem um toque herbal, certo? E ele me lembra alguma coisa de uma menta. Então, é um herbal que é uma menta seca. Esse herbal ele é fresco, cozido. Ele me lembra um herbal que é uma menta que ainda é fresca e que está começando a secar. Aquela menta que a gente usa para temperar, o tempero, menta. Ele me lembra um pouco. Até me lembra um toque quase de eucalipto, assim, sabe aquele a folha? Aí já a folha do eucalipto já é um pouquinho mais seca. Posso até marcar aqui. Ele me lembra um pouco essas características. Legal. E depois, tem várias outras características interessantes aqui. Ele tem uma nota, principalmente amadeirada, alguma coisa que me remete aqui, principalmente alguma coisa de defumado. Ele me remete a alguma coisa de tosta, até uma nota assim de um pão tostado, enfim. Ele remete um pouco essas características, né? Que são até características bem interessantes e está trazendo uma complexidade. Posso botar aqui um caráter de uma crosta de pão tostada, bem gostosa, inclusive, né? Bem interessante, bem agradável. Legal. E ele é um vinho que ele tem um ponto positivo, é que a gente vai agitando e parece que novos aromas vão aparecendo. Ah, deixa eu só trazer aqui, que eu. Trazer a roda, que eu tô marcando a roda aqui para vocês, eu não tava mostrando a roda. Aí que vocês conseguem ver, tá? Eu já tô fazendo as marcações aqui na nossa roda dos aromas. Então já marquei essa nota madeirada, um toque defumado e um toque de crosta de pão tostado, e depois eu tenho bastantes aromas, esses aromas especiados. E ele me remete aqui um toque de alcaçuz, e ele me remete, alcaçuz é uma erva. Alcaçuz é uma raiz, né, que os italianos chamam de liquirizia. Que é bem comum para balas, enfim. E aqui aparece bem esse toque. E uma nota que me remete a alguma coisa gostosa, de um toque de cravo, quase um toque de canela, mas um cravo mais evidente. Então eu tenho um toque de especiaria doce e tenho um toque de especiaria picante. Legal. Olha quantos aromas diferentes a gente falou desse vinho. É, tem, ou seja, ele tem uma boa complexidade de nariz, diferentes aromas aparecendo muito bem. E isso é legal. Isso é positivo. Ele tem uma boa complexidade de aromas. Predomina o aroma frutado, este aroma herbal aparece bem e este aroma mais amadeirado aparece muito bem. Legal, bom perfil. Vamos para as características gustativas, ou seja, colocar o vinho em boca. Fizemos a primeira etapa visual, segunda etapa olfativa, terceira etapa gustativa. Então vamos lá. Dicas importantes, sempre bem hidratado. Tomem muita água, no mínimo, vocês devem tomar o dobro de água do que a quantidade de vinho que vai na boca. Por que quantidade do vinho que vai na boca? Porque eu posso engolir, eu posso descartar, é indiferente. Mas indiferente, soma sempre a quantidade de vinho que passa pela boca. Tomem no mínimo o dobro de água, no mínimo. Quanto mais hidratado, mais resistente a gente vai ficar para degustação, mais forte para degustação, porque o álcool vai nos desgastando. Se engolir, o álcool vai desgastar mais. Porque o álcool vai nos debilitando, nos deixando mais cansado. Então, no mínimo, o dobro de água a gente tem que ingerir do que passa de vinho pela boca. Mas vamos lá. Então, a gente vai dividir aqui nas etapas gustativas, que são normalmente as que geram mais dúvida, dificuldade para as pessoas, em etapas. O que que eu recomendo? Sigam as etapas que está dizendo doçura, álcool, tanino, corpo, acidez, características de sabor, que aqui eu posto de novo, são as famílias aromáticas, eu posso usar. Recomendo que use a roda de aromas de novo, tá? Depois persistência e outras observações. Gente, outras observações eu não tô falando tanto hoje. Vamos deixar para uma próxima aula. São tudo que não tem descrito acima, a gente pode considerar em outras observações, tudo que chame atenção. Eu vou desconsiderar outras observações por enquanto. Como a gente está aqui num avanço de entendimento de degustação, a gente precisa, né, dar esse passo a passo para ir evoluindo. Então, a gente está evoluindo muito bem. Sigam essa etapa. O que que eu recomendo para vocês? No começo, vocês vão querer dar um gole para cada um desses itens, correto? Aí eu vou querer dar um gole para doçura, um gole para álcool, um gole para tanino. Ok. Só que a gente tem que entender que toda vez que eu dou um gole, eu vou ficando mais cansado. Então, se a gente consegue ir evoluindo com o passar do tempo, eu tô falando que é fácil, precisa de tempo, precisa de prática. Se eu consigo ir evoluindo e diminuindo a quantidade de goles para conseguir avaliar, ponto positivo. Eu vou estar menos cansado. Se eu estou menos cansado, eu vou estar bem para fazer a degustação. Então, esses são pontos importantes. Então, o que a gente vai fazer? Eu consigo avaliar mais de um item por gole. Então, eu não vou dar um gole para cada item. Mas quem quiser pode fazer. Então, normalmente, o que que eu faço? Eu, no primeiro gole, eu pego doçura, álcool e tanino. Num segundo gole, eu vou prestar atenção em corpo e acidez. E depois, eu vou dar um terceiro gole para característica de sabor e para persistência. Gente, vocês podem dar um gole para cada um, para cada etapa. Não tem nenhum problema. E depois, inclusive, dar outro gole para tirar a prova. O que que vocês têm que já ir se acostumando? Diminuir essa quantidade de goles. Porque para avaliar vinho, se eu estou falando para vocês que quanto menos goles, melhor, menos cansado a gente vai ficar, o resultado vai ser mais interessante. A gente vai ser mais assertivo. A gente tem que perder um pouquinho esse vício de pá, para cada item tem que tomar um gole, tem que tomar um gole, tem que tomar um gole, porque vai ficando muito cansado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em três goles aqui. Vocês podem fazer em outros goles ou, inclusive, voltar e tirar a prova. Tá? Eu vou começar com doçura, álcool e tanino. Pontos importantes, tá? Antes de colocar o vinho na boca. Bem hidratado. Presta atenção se a boca tá limpa. Tá? Se a boca tá sem resíduos, sem gostos fortes, né? Não pode ter escovado os dentes há pouco tempo, nem ter tomado café forte, nem ter comido bala, nem chiclete. Tem que estar adequado. Pode passar água na boca, dar uma limpada na boca com água neutra. Depois a gente vai dar um primeiro gole e um primeiro gole a gente passa o vinho pela boca, gengiva, pela boca, pela bochecha. Lembrando que vinho não é anapion, tá? Então a gente não precisa passar o vinho. Não, pode passar o vinho de forma discreta. Primeiro gole de uma degustação, a gente não avalia. Então, é um primeiro gole vai ser mais intenso, um pouco mais agressivo. A gente está habituando, o vinho é um elemento ácido, né? Um elemento tânico. A gente está habituando o nosso palato a essas intensidades. Então, passa o vinho pela boca, descarta ou engole, mas não avalia. O primeiro gole ele é um pouco mais agressivo, um pouco mais intenso. E a gente não vai estar conseguindo avaliar bem. Eu vou dar um primeiro gole a gente chama, né, de alinhamento de boca. Descarta, percebe quanto o vinho está intenso, características, ok, meu palato está adequado, sempre guardanapos, né, super importante, vocês podem engolir ou descartar, sem nenhum problema, descartando também consegue entender bem as características, e a gente vai começar a avaliar, então agora eu já vou dar um gole para prestar atenção na doçura, no álcool e no tanino desse vinho, vamos lá? Vinho intenso. Ele é seco. Ele tem um álcool passando de médio, né? Que chega aí a um médio mais. Eu até vou marcar aqui no meio do caminho. Poderiam já marcar, ele tem um álcool, ele é um pouco mais presente, né? O álcool não é médio, ele sobe um pouquinho de médio. Médio mais aqui define bem, ou entre médio e muito. Bem perceptível. Bem intenso. E depois, tanino. Ele tem um tanino médio, bem agradável, inclusive, e muito bem feito no vinho, pelo menos a parte de estrutura tânica, amadureceu bem, assim. Ele é um tanino, ele não é extremamente macio, mas ele é um tanino macio. Ele tem maciez nessa estrutura tânica. E essa estrutura tânica, ela é importante, né? Porque muitas vezes o tanino é um pouco mais agressivo, é um pouco mais intenso, ele é um pouco mais tânico. Esse não. E tanino normalmente, álcool normalmente esquenta a boca ou arde a boca. O tanino, ele causa textura, causa rugosidade. Tanino é essa adstringência que a gente sente. Aquele caráter, lembra aquela sensação de banana verde, frutas verdes, caqui verde? Isso é tanino, né? Essa textura que vai causando na nossa boca. Essa aqui, ela é bem agradável, mas o vinho é um pouco mais intenso. Depois eu vou para um segundo gole, para prestar atenção no corpo e na acidez. Corpo normalmente é um elemento difícil para a maioria das pessoas. Então, quando eu colocar o vinho na boca, eu já vou começar a prestar atenção nesse peso do vinho, né? Nessa intensidade do vinho, nessa untuosidade do vinho. Quanto ele tem peso, quanto o líquido é viscoso, é pesado, quanto ele preenche a nossa boca. Uma coisa, por exemplo, pega o leite desnatado com o leite integral. O leite integral é mais pesado, mais viscoso. Ele tem mais corpo que o leite desnatado. Isso é corpo. Vou colocar o vinho na boca. É um vinho encorpado. Eu vou colocar entre médio e muito, mas quem colocaria muito? Ok. É um vinho com presença, com estrutura, pesado, potente, né? Poderia até marcar ele como muito. E acidez. Acidez é salivação, é frescor. É quando o vinho faz a gente salivar acima da média. Ok? Quando faz a gente salivar acima da média? Eu vi que vocês estão trazendo várias perguntas. Eu já vou responder para vocês, tá? E esse vinho faz o salivar um pouco mais. Perdura muito? Não. Não perdura tanto. Mas ele faz salivar um pouquinho mais. E eu posso marcar esse vinho como uma acidez média, que quase segura todo o conjunto. O vinho, ele é um pouco mais intenso, né? Tem um pouco mais de álcool, tem um pouco mais de corpo. Ele é um vinho um pouco mais pesado, mais intenso, e a acidez aí tem que segurar esse conjunto todo. Tá? Mas ok, a gente tá vendo que é um vinho um pouco mais para cima. A acidez segura bem boca, e depois a gente vai ficando um pouco mais com esse álcool, né, na boca, né, fica um pouquinho, e a acidez ela acaba diminuindo um pouco mais. Então, uma acidez média que poderia até marcar ela aqui como uma média mais, né, mas média acho que define ela muito bem. Tá? Interessante o vinho. É um vinho interessante, entregando bem. Agora, a gente vai para as características de sabor. E para as características de sabor, o que a gente faz? Usa a roda de aromas de novo. Porque agora são as famílias aromáticas em boca. Né? Mais fácil da gente identificar. A gente já aprendeu a usar a roda. Vamos usar a roda para a gente identificar as características. Eu não vou usar, mas vocês podem ir marcando ela aí. Eu poderia voltar lá e marcar de novo na roda de aromas. Eu recomendo que vocês façam. Que vai ajudando. Eu já vou falando, como eu já estou usando a roda, eu já vou falando aqui as características que eu estou sentindo, vocês podem pegar a roda de aromas e ir marcando essas características, tá? Eu não vou marcar, mas até vou voltar aqui na roda, só para vocês verem. Então, essas marcações que a gente fez aqui, vou começar com essas características primárias, essas primeiras aqui que a gente avaliou. Em boca é frutado. Tem mais o caráter da fruta preta. Em boca aparece essa ameixa e uma nota de amora. Um pouco mais. Aparece uma nota herbal em boca, bem evidente. Aí já lembra um pouco mais de essa nota de menta, bem evidente. E tem uma nota também em boca, alguma relacionada a alguma coisa de ervas secas. Um pouco mais essa nota herbal seco em boca. Também em boca tem uma nota empireumática. Uma nota alguma coisa caramelizada, assim, quase um toquezinho de um chocolate, aparece bem. Depois, essas notas amadeiradas aparecem bem. Aparece um pouco mais essa nota em boca, quase uma nota assim de um toque de baunilha. Essa baunilha um pouco mais envelhecida, né? Que poderia colocar aqui. A baunilha que é um pouco mais seca. e depois bastante as notas especiadas de novo. Aí em boca aparece bastante essa nota de noz moscada e aparece bastante essa nota de cravo. Também tem uma boa complexidade de aromas e tem uma boa complexidade de sabor. Né? Então é interessante aqui as características desse vinho. E depois a persistência. Persistência é o tempo que esses sabores. Olha o que eu estou falando para vocês. Não é estrutura, é sabor. O tempo que esses sabores duram em boca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar mais ou menos em segundos. Né? Então, aí. Abaixo de 4 segundos é curto. Aí, de uns 5 segundos até ali uns 7, 8 segundos é médio. Passando de 8 segundos já é uma persistência longa, ou muito persistente. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Já não tá mais entregando tanto sabor, mas vai ficando um pouco mais essa sensação alcoólica, fica um pouco mais essa até um pouco da estrutura tânica. Então aqui a persistência desse vinho, ele é uma persistência que passa um pouquinho de médio, tá? Eu vou marcar ele aqui como médio, mas ele até passa um pouquinho, poderia subir ele aqui um pouquinho. Legal. Deu para entender um pouco mais as características dos vinhos. Né? Já vou responder as perguntas que vocês estão trazendo, só um pouquinho. Finalizando esse vinho, tá? Eu vou deixar outras observações. Né? O tanino dele é macio, eu poderia falar que não tem residual de borbulha em boca, né? Eu vou falar de equilíbrio, eu vou falar de várias outras questões aqui. Então a gente deixa para uma próxima aula, que a gente está dando nossos vinhos, avançando em algumas pequenas etapas aqui na nossa degustação. Nível de qualidade. Esse vinho, ele tem um nível de qualidade que ele tem persistência, né? Persistência sobe de médio. Ele tem equilíbrio, apesar de que a acidez fica um pouco abaixo desse conjunto estrutural, mas ela não é pouca acidez, né? Uma acidez média até sobe um pouquinho, né? Tem uma boa persistência, tem uma boa complexidade em nariz, também tem uma boa complexidade em boca. Eu começo a falar desse vinho a partir de um vinho bom. Minha avaliação técnica, esse vinho ele sobe um pouco de bom, ele não chega a ser um vinho muito bom, faltam algumas questões aqui para ele ser um vinho muito bom, mas eu colocaria ele aqui no meio do caminho entre o bom e o muito bom. Por que que ele não é muito bom? Falta um pouquinho de acidez, segurar esse conjunto. A persistência dele poderia ser um pouquinho maior, mas a gente está falando de um vinho acima da média no nível de qualidade. Que vinho eu degustei com vocês? Eu degustei com vocês esse vinho aqui, Grand Lovara, que é um corte de Cabernet Sauvignon Merlot e Taná 2018, Serra Gaúcha. E a gente sente bem a tipicidade da Serra Gaúcha, né? Tem bastante tipicidade da Serra Gaúcha. Essa nota herbal, né? Esse vinho com essa nota um pouco mais mentolada, essa nota de erva, é bem comum da Serra. Mas vinho muito bem feito, né? E a faixa de preço desse vinho, algo em torno aí de R$ 100, tá? Esse vinho eu comprei numa loja de vinho chamada Miovino, que é uma loja online que só vende vinho brasileiro, né? Algo em torno de R$ 100. Aliás, estava em promoção, tá? Lá na Miovino, não lembro quanto que tava, mas estavam fazendo um liquida aí legal, assim, tava com vários preços em promoção. Bem, bem bacana, inclusive. Bem, bem legal. Tá, deixa eu trazer algumas perguntas aqui, vocês estavam trazendo sobre a degustação, acho que isso é pertinente, aliás. Subir as perguntas de vocês aqui. A Ana Paula perguntou se o corpo pode ser avaliado ao engolir o vinho. Pode, mas tu vai avaliar principalmente quando ele tá na boca, né? Depois que tu engole, tu ainda vai ficar com residual dessas estruturas do vinho, mas quando ele tá em boca é um pouco mais fácil, tá? O Gil falou: tem dificuldade para perceber o álcool e o corpo do vinho. Como faço para identificá-los? Primeiro, começa pelo álcool, que é mais fácil. Álcool causa pungência, álcool causa calor. Álcool causa ardência. O que que eu te recomendo, caríssimo Gil? Faça um teste. Pega água, certo? E pega, se tiver acesso a uma bebida alcoólica, por exemplo. E aí bota uma bebida alcoólica na boca. Aquela percepção, pega uma cachaça. Aliás, pega a vodka, porque é uma bebida alcoólica mais neutra. Pega a vodka e bota na boca. Vodka praticamente vai sentir álcool e água. Então tu vai sentir, compara a água com a vodka. Aquilo ali praticamente é álcool, então tu vai sentir o que que é um álcool em torno de 38%. Pega aquela quantidade de vodka, dilui um pouco mais, que vai ter um pouco menos. Você não pode comparar a água um copo com metade de água, metade de vodka, e um copo com 100% de vodka. E aí tu compara a água, metade vodka, metade álcool, e o 100% vodka. Então tu consegue ir dosando e fazendo teste para entender a percepção alcoólica. Então é aquelas percepções ali que tu vai buscar depois nos vinhos. E corpo é peso. Corpo é entender o quanto o vinho, aquele líquido, é viscoso, ele é denso. Pensa do leite desnatado e o leite integral. Muita gente associa tanino a corpo. Tanino é um dos elementos que vai ajudar a dar corpo, mas não é só ele. Todos os elementos, pegar o vinho, tirar tudo que é água, que sobra no vinho vai dar corpo. Tá, Marcelo, o que que sobra? Álcool, tanino, características de sabor, tudo que vai sobrando ali, glicerol, outros alcoóis. Só que a maior parte do vinho é água. Então, quanto mais vinho tem outros elementos, mais corpo o vinho vai ter. Tá? Claro, a gente vai avançar, a gente vai trazer outras aulas sobre degustação e a gente vai avançar um pouco mais pra gente conseguir entender melhor essas características. A degustação a gente não desbrava numa aula. Hoje é para entender as melhores formas da gente degustar. Tá? Mas a gente vai avançar um pouco mais. Outras perguntas chegaram aqui. Água com gás. Água com gás pode ser utilizada? Pode. Não tem nenhum problema. Tá? Fiquem bem à vontade para utilizar água com gás. De preferência, usem água levíssima, né? Mas ok, pode utilizar água com gás, sim. Nunca saborizado, mas água com gás sem nenhum problema. O Carlos falando se a questão pode sentir o vinho, o álcool, quando o vinho desce na garganta. Sim, também. Pode, quando o vinho desce, também vai esquentar um pouco mais ou um pouco menos. Normalmente, quanto mais álcool, mais vai esquentar. Tá? Pode, sim, não tem nenhum problema. Ok? A gente tem receptores, termorreceptores, E receptores, principalmente porque o álcool ele causa uma pungência, né? Ele incomoda os nossos receptores nervosos. É uma sensação térmica, então ele capta isso. Então tem gente que é mais sensível, tem gente que é um pouco mais resistente. A Vanilson perguntando se é melhor degustação utilizar o vinho passado pelo decanter ou direto na garrafa. É indiferente. Normalmente, quando passa por decanter, ele vai aerar mais. Pode ficar um pouquinho melhor. Não, o decanter não faz mágica, tá? Mas pode ficar um pouquinho melhor. Sim. Tá? Não Marcelo, recomendo passar todo o vinho por decanter? Depende. Depende. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. O José Roberto perguntando. Professor, o senhor recomenda, indica o livro do Enrico Bernardo, A Arte de Degustar o Vinho. Não li ainda, tá, José? Não sei te dizer. Né? Eu tenho muitos livros de degustação, a maior parte é internacionais, mas tem bons autores no Brasil. Não li o livro, então não sei te falar. Tá? Não sei, mas fiquei curioso. Vou comprar, leio e depois posso falar para vocês. Certo? Meninos e meninas, queridíssimos, caríssimos e caríssimas, essa aula voou, passou muito, muito rápido. Foi realmente incrível, foi realmente espetacular. Eu vou deixando um beijo muito especial no coração de cada um de vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro!